época 2019-2020, já aí com várias semanas de pré-época, um jogo já disputado e a valer uma taça. Zé Carlos, satisfeito com o teu plantel, sabendo que ainda há marcado até dia 30 de agosto?
Sim, acho que o Benfica tem um plantel mais equilibrado que o ano passado. Poderia eventualmente, fala-se na vinda de um guarda-redes, acho que sim. Acho que uma equipa como o Benfica deve ter concorrência na baliza neste momento. Acho que o Odisseias não a tem. Acho que é muito, muito melhor que os outros clubes que lá estão. Poderia eventualmente também falar-se na vinda de um lateral direito. Acho que também é preciso. O resto, acho que internamente, acho que é suficiente.
Este panorama aqui da lesão do Gabriel, 5, 6 semanas, já se fala que pode ser preciso. O Benfica não tem dentro do plantel ninguém que possa substituir o Gabriel?
Com as características dele, não. Não, porquê? Porque o Gabriel, para além de ser um jogador que marca muito bem o ritmo do jogo, acho que é fantástico nisso. A maneira como cobra a bola, como pausa o jogo, mas da mesma forma como acelera o jogo com o passe longo, com a forma como recupera bolas. Eu acho que ele é um faz-tudo. E o Benfica não tem. O Benfica tem médios com determinadas características. Não tem nenhum médio como o Gabriel que as faça todas bem. Ok, o Gabriel tem um bocado isso. Não é muito bom, a não ser no passe longo, acho que ele é. Nesse aspecto, acho que é excelente mesmo. Mas acho que é bom em muitas coisas. Os outros não. O Samar tem outras características. O Florentino é muito bom na recuperação, mas não tem essa capacidade de passe longo. O Feiza acho que está numa fase, não desaprendeu, mas está numa fase, acho que é notória a falta de confiança, até pela quantidade de faltas absurda que faz quando joga. Acho que é difícil substituir o Gabriel nesta fase. No entanto, o Bruno Lage já nos habituou a arranjar soluções. Não me preocupa muito, até porque numa fase muito importante da época passada, o Gabriel lesionou-se e nos voou os últimos jogos. E o Benfica foi campeão na mesma. Acho que não é por aí.
Passamos aqui ao segundo classificado da época passada, Pedro Justo. Satisfeito com o plantel final com o Porto?
Agora sim. Agora estou. E acho claramente que o Porto vai ficar muito mais forte. Agora, precisa de tempo. E o Porto não tem esse tempo. Tardou. O que acabou por fazer, gastando o dinheiro que gastou, podia ter feito um mês antes, era importante, já estariam entrosados, agora vão ter que fazer esse entrosamento à pressa. Mas aqui há uns dias até falava com uns amigos e eu não estava bem ciente do plantel que o Porto tem. O Porto tem um grande plantel. Agora, é preciso transformar isso em equipa. Mas o Porto tem muito bons jogadores, o Porto tem muitas soluções para a frente. Não acredito, porém, que continuem todos, porque para mim, eu acho que pelo menos um dos avançados vai sair, porque se assim não acontecer, o Porto tem muitas soluções. Eu olho para o 11 provável que o Porto poderá apresentar agora neste início de campeonato e vejo que não estará lá Nakajima, o Dias, o próprio Zé Luís, ou seja, esses jogadores são mais valias que mais tarde ou mais cedo vão entrar e vão fazer parte da espinha dorsal da equipe. Mas acredito que o Porto vai fazer uma época em crescendo. Não vai partir na frente como nos outros anos, como o ano passado, mas acredito também que o Benfica não está tão forte por um aspecto. Da mesma forma que eu defendi aqui a última vez, tenho que também continuar a dar o mesmo mérito, não ter João Félix, não poder descobrir um João Félix como descobriram no ano passado, vai fazer a diferença. Aquela magia vai fazer a diferença num jogo de impasse, num jogo de nervos que começa a ficar 0-0 aos 60 ou aos 70. Não vai sair aquele coelho da cartola e não há Jonas no banco.
Vamos fazer aqui uma pausa. Responde isto. O que é que tu pensas sobre este?
Não concordo. Apesar
por isso mesmo é que eu estou a chamar para o debate.
Apesar de achar que João Félix é realmente um profissional. E acho que o valor que se pagou por ele confirma mesmo isso. O Atlético de Madrid não paga 120 milhões só porque sim. É um jogador que não foi observado só em 6 meses. Com certeza já vem a ser observado desde as camadas jovens. O que eu acho é que o Benfica compensou a falta de João Félix com mais poder de fogo que não tinha. Foi buscar o Raul Tomás, que me parece que pode ser um jogador da área, mas também pode ser um segundo avançado. E depois compensou muito bem com o Carlos Vinícius, que para mim pode ser muito útil ao Benfica. Portanto, perdeu um bocado de magia, é certo. Perdeu perdeu um bocado com a falta de Jonas, que apesar de estar com as costas todas empenadas no ano passado, ainda marcou 11 golos no campeonato. Perdeu esse toque de classe, mas ganhou muito poder de fogo e ganhou presença. E acho que compensou bem isso.
Pedro, voltando aqui, porque efetivamente é o plantel que tem mais mexidas e aquele exercício que todos nós no futebol gostamos de fazer, mas por exemplo, por setores, a defesa, tivemos o Militão e o Filipe a sair, temos a entrada acima do Marcano, claramente, perdes ou ganhas?
Na defesa, a meu ver, perdemos.
Perdes. No meio.
Perdemos porque, atenção, tá,
no temos... meio perdes Oliver, perdes Herrera. Entra-te aqui o Uribe. Eu pessoalmente sou um admirador do Uribe, o Matheus Uribe. Perdes ou ganhas?
No meio eu não posso falar porque do Matheus Uribe conheço apenas e só os vídeos. E em relação aos vídeos também acho que é engraçado ver isto. Nunca vi nenhum vídeo em que desse um mau passe. Que desse um autogol, uma expulsão. É, normalmente é as coisas
da outra.
Eu lembro-me. Mas dizem, lembro-me sempre do Freddy Adolfo, quando falo em vídeos, Freddy
Adolfo. Ele tem muito.
Mas no meio, para não dizer que perco, empato. Perco cá atrás, empato, mas na frente.
Na frente.
Na frente acho que ganho.
Ganhas. E se sai o Marega?
Não perco em termos de plantel, perde muito o Sérgio Conceição, porque eu considero que o Sérgio Conceição é um dependente do Marega.
Eu tenho essa ideia.
Acho que o Sérgio Conceição, os guarda-redes, normalmente os treinadores o que fazem é, ora bem, vamos começar a fazer a nossa equipa. Sim, senhora. Guarda-redes, ele começa, é o Marega e agora vamos ver quem é que são os outros 10. E joga em função dele. No entanto, nós sabemos que na minha opinião é mau, porque para já eu, como sou um amante de futebol de qualidade técnica, vamos ser honestos, em relação ao Marega, que ele faça muitos golos e que os destrua todos, mas a bola ali queima, e preferia outro tipo de futebol. Está certo que ajuda neste tipo de campeonato ter sempre a possibilidade de ter uma linha disponível, que é a linha para lá do mundo, que é onde o Marega vai, que vai lá buscar as bolas todas, vai lutar como se houvesse amanhã, mas tecnicamente acho que começa a ser fácil defrontar o Porto. Tirando-lhe profundidade, acho que começa
mas
a ser fácil.
Mas deixa-me só te fazer um reparo, eu acho que o problema nem é esse. Eu acho que o problema é que o Porto, estás a dizer que o Porto tem muitas soluções, eu não tenho bem a certeza, porque eu acho que os avançados do Porto são todos iguais. É todo o mesmo tipo de avançado. Isto é a minha opinião. Fortes, fisicamente, Abubakar, Zé Luís, Tiquinho. Marega, Tiquinho Soares, são jogadores...
Isso é difícil.
Está bem,
mas vocês podem lançar. Vocês lançam os jogadores de 18 anos, mas não lançar.
Não, é diferente. São realidades diferentes e não acredito que não seja lançado. Deus queira que seja.
Mas não é, e nós sabemos que não é.
Vou dizer que tenho um carinho especial porque joguei com o pai. Foi o melhor capitão que eu tive e vi aquele miúdo assim.
Miúdo, já.
Portanto, e Deus queira que tudo corra pelo melhor. Não acredito que ele seja já uma
aposta. Benfica.
E já jogou no Benfica, por isso tem que ser bom.
E vocês?
Não, ele vem embora, não é por isso.
Porque ele sente.
Não, quem foi buscar foi o tio. Quem foi buscar foi o tio, para o Nuno Gomes. Quando o Nuno Gomes vem embora da formação do Benfica, ele volta às origens. Pronto, portanto, isso são coisas...
Eu não sabia.
Pronto. O que eu te queria dizer, o Porto perde para mim uma pedra fundamental, que vocês não falam, que é o Brahim, que desequilibrava de uma forma... eu acho que o Brahim é um fora de série. Não, é um fora de série. O Porto, quando estava apertado, joga no Brahim e aquilo inventa ali qualquer coisa. E vocês estão a falar disso. Foi buscar um colombiano Dias, que eu acho que não é. Acho que as equipas, do que eu vi dele, as equipas são contra o Porto, já vão fechadas. Ele não vai ter espaço, eu acho que aquilo vai ser, na minha opinião, vai ser assobiado muitas vezes. Eu acho que aquilo não é um jogador de contra-ataque, de velocidade, de bola nas costas, não é um Brahim que vem dentro, que vem. Não tem nada a ver. E depois é assim, eu acho que para jogar com o Marega tu precisavas de um Jonas. Precisavas de classe à beira de Marega.
Mas acaba, até porque temos ido ao Sporting para falar.
Mas
só para acabar aqui o exercício, porque efetivamente eu acho que é o plantel que merece aqui uma análise mais profunda. Estávamos, perdemos na defesa, empatávamos aqui. Na frente, podemos ganhar se o Marega fica, se não temos dúvidas. E agora a tua posição, vimos bem na rede.
Se compararmos com o ano passado, para já perdemos, porque sabemos os trunfos todos do Casillas e não sabemos os trunfos que este traz. Eu acredito que possa ser realmente uma mais-valia, mas mesmo assim vai ter que provar e vai ter que jogar já. Vai ter que jogar já.
Amanhã já vai jogar, já só.
Eu acho que...
Chegámos ao Sporting, também não houve aqui muita estabilidade. Então, atenção que esta resposta vais lá dar na sexta-feira passada, no domingo não houve jogo.
Ok.
Portanto, analisa esta parte do teu plantel como se fosse da sexta-feira passada.
Nós vivemos desde há não sei quanto tempo com a indefinição Bruno Fernandes. E como o Zé disse na primeira parte da conversa, acho que marcou completamente esta pré-época. E ou jogador vai ou jogador fica. Até mesmo taticamente, e voltando ao último jogo, eu penso que o Kaiser já o pôs ali até possivelmente estratégia de jogo, mas também já a preparar a saída dele com ele em campo, porque ele joga quase encostado a uma linha. Acho que não, acho que éramos muito mais fortes com o Bruno no meio, mas pronto. Provavelmente irá sair, não sei se vão dar essa pipa de massa que se fala aí, quer dizer, não é um clube de Madrid, nem é o Jorge Mendes, nem o meu presidente fez o estádio deles, nem essas coisas assim, mas acho que 70 milhões, acho que é bem vendido. Acho que ele merecia ser mais caro, qualidade-preço, com o João Félix, mas isso é para outras conversas. E depois acho que pronto, é difícil falar agora porque nós vamos 5 do Benfica. Porque acho que o Sporting se reforçou em setores que precisava. Fomos com o lateral direito que se lesionou e ainda não jogou, o francês, lá o Rosier. Os centrais, o Neto, acho que é um bom central. Voltando a isto também e à primeira parte da nossa entrevista, acho inadmissível uma equipa fazer o primeiro jogo oficial e dois jogadores treinaram uma semana, jogarem de início, e isso depois também contando as derrotas, caso do Coates e do Acunha. Na defesa, o Neto e o Rosier, que eram dois setores que o Sporting estava a precisar de retoques. O meio-campo, quase o mesmo do ano passado, só a promoção do Dombiá, que é um jogador que eu deposito imensas expectativas, gosto dele, aquele estilo africano, perna longa, recuperação, se calhar depois um bocado muito padamão, até dar a bola, depois ele recuperar. Ali um bocado à William, mas com características diferentes. E depois na frente mantivemos o Luís Filipe. O Bas Dost é um jogador com golo, mas é um jogador de fácil crítica. É um jogador que se a equipa está bem, se a bola cai lá em cima. E acho que desde que o Kaiser chegou, apesar de ele ser lesionado, mas acho que o futebol do Kaiser é muito prejudicial com o Bas Dost, para o Bas Dost, porque sai para o cruzamento, é muito tentar jogar por dentro. E um ponto de lança como aqueles tem que levar é com cruzamentos. E depois tem o Biete, não é? Que chegou à Europa há 4 ou 5 anos, fez uma época estrondosa no primeiro ano do Villarreal, mas depois é uma carreira descendente. E pegando o que o Zé disse e falando isto do Sporting, o meu receio é que seja o meu Pongol, porque é um negócio. É verdade.
Já não me lembrava disso.
Que é um negócio que ninguém. É um negócio que ninguém percebe, porque para além dele ter custado 7 milhões e meio e 50% do passe, o Sporting perdeu todo e qualquer direito de receber algum dinheiro pelo Gelson, porque ficou negociado. Por isso não são só os 7 milhões e meio, é muito mais. Mas pronto, é como eu digo, é uma incógnita e o Sporting é daquelas equipas que se está a perder outra vez e toco um bocado nisto aqui. O Sporting há 2 e 3 e 4 anos, se calhar bem ou mal gerido ou bem ou mal comandado, era uma equipa que começava a ser temida. E hoje em dia é uma equipa que já não é temida, pelo menos internamente. O Sporting metia medo e esse estava e enchia estádios e envolvia e as pessoas voltaram a sentir aquele orgulho. Eu se calhar já não ia só a 3 ou 4 jogos e há 10, 15 por ano. E agora voltamos um bocado àquilo. E o mais difícil, quer seja no distrital ou nacional ou em que futebol, seja, é sentir que o adversário tem respeito por nós, que nos tem. E nós estávamos a conseguir isso. Por opção dos sportinguistas, voltamos para o outro caminho. E isso nota-se um bocado. E falo com muita gente que é a favor, que é contra, que está... mas isto é uma linha reta. As equipas voltaram a perder o respeito no Sport. E quando assim é, tem que se voltar a ganhar o respeito. E sei que o ano passado ganhamos uma taça da Liga e depois ganhamos uma taça de Portugal. Mas é pouco, é pouco. E é sempre uma incógnita.
Passando aqui a uma pergunta seguinte, mas vai no seguimento da anterior, e até porque vejo-te um bocadinho pessimista, se fosses tu a ter a possibilidade de decidir e contratar aí dois jogadores, as posições e quais jogadores é que tentavas atacar, mas mais as posições, porque falando em jogadores que já fica mais difícil, depois entram os euros aqui, nós podemos ter todos o Messi e o Ronaldo. Quais eram aquelas duas posições que tu...
Eu acho que o Sporting, fundamentalmente, e por muito que ele tenha feito, o Sporting precisa de um guarda-redes top, top, um bom guarda-redes top. E o Renan é capaz do 8 e do 80, e não é para defender penaltis, e pá, fez uma boa época ano passado, foi uma boa aposta, uma surpresa em alguns jogos, mas sofreu golos também. Ah, não é aquele guarda-redes que tu te sentes seguro, tu sabes que estás à vontade, e volto a dizer o primeiro golo, analisando o primeiro golo. Eu, a meu ver, ele já devia ter sido ao cruzamento, a bola é bombeada, está bem que vai a fugir, mas depois os apoios dele, se vês a diferença, por exemplo, do Blaco Dimos no remate lateral do Bruno Fernandes e mesmo a situação do Ferro, mas a forma como ele faz o lance, e a situação do Rafa é que ele dá um desvio, aí ele está com os apoios ao contrário.
Ele está com posição alta, ele em vez de estar
exatamente,
é muito mais fácil reagir
assim. Hoje em dia até fazem
isso, não está preparado para nada.
Nada, mas é isso que...
Ele foi mesmo que estava ao tempo daquele lado.
E depois...
A outra posição.
E depois é... Não sair o Bruno...
Precisa de 4.
Não, mas é que só está a dar 2.
Precisamos de 4, mas o Sporting precisa ali de um médio centro mandão, como tivemos o William e temos um gajo que pega ali no jogo e que decide e que
mas, marca o ritmo. Mas o Bruno fica então a outra posição, vamos lá.
Era outro Bruno, mas isso não pode ser. Mas sim, mas reforçava, mantinha o meio na mesma, porque para a frente é que me digo, opa, se tivermos dois laterais que se envolvam, e não conheço o francês, esse que veio dizem que é bom jogador, não sei, na esquerda, pá, o Borja, nunca a Cunha a defesa esquerda, eu jogava com a Cunha na frente, com a Cunha e esse gajo, que vai à linha e saca cruzamentos e mete lá em cima, para aproveitarmos base de osso. E esse tal Vieto, se me desse a escolher um que eu queria que voltasse ao Sporting, sem dúvida nenhuma, Slimane.
Tenho um grande amigo sportinguista que me diz que não se importava que mais nós te fosse já, só para o Slimane entrar.
É só uma questão.
Digo isso até quando o base de osso...
No sistema do Kaiser, mais
fácil. Já quando o base de osso faz 30 e não sei quantos golos naquela época que fez, não criticando o base de osso, mas eu não gosto do ponta-lança daquilo. É diferente. Eu dou muito mais valor a um ponta-lança como o Slimane e acho que o Sporting perdeu muito quando ele saiu, porque o Slimane podia não fazer tantos golos como faz esses pontas-lança de 30 e tais golos, mas o Slimane era o primeiro a defender. Era, para mim, desde que me lembro, nestes últimos tempos, e era esse, se me dissessem, um jogador para voltar ao Sporting, mesmo que ficasse base de Osso, Vieto, Luís Filipe, era Slimane e jogava
assim. Ricardo, dois jogadores, guarda-redes já falaste, não é?
Só por uma questão de ter concorrência. Acho
mas pronto, ideia. Não quero condicionar a resposta. Tu é que fala,
acho que é uma ideia. Não, lateral direito, sem dúvida. Talvez outro médio, com outras características. Sim. Um médio mais até porque o Jetson se aleijou. Portanto, um médio com mais transporte.
Até dezembro, Jorge Mendes tem que ter aí mais alguém de 40
anos. E tens algum lateral direito que...
Desde que sejam boas condições, não há problema.
A nível de nomes, vês aí algum que particularmente deixasse...
Não, porque o mercado nesta fase já está um bocado para já. Agora vai-se buscar um bocado os restos, digamos, os que não ficaram em algum lado.
Então hoje vimos aí uma troca do Danilo com o Cancelo, mais 30 milhões e
aquilo. Sim, pronto. Mas são negócios que não... custa-me assim um bocado. Eu nunca fui grande admirador de Danilo. E sempre fui um grande admirador de Alexandre. Danilo, nunca fui grande admirador. Mas neste momento não vejo assim, de repente, não estou a ver assim nenhum lateral direito, até porque isso depois também tem a ver. Nós estamos sempre condicionados pelo Jorge Mendes. O Jorge Mendes é que faz os negócios todos. Portanto, o Jorge Mendes decidiu, está decidido.
Mas é uma coisa impressionante, é que nós ouve-se falar hoje no mercado, no grande mercado do futebol, em tantos jogadores que passaram pelo nosso campeonato. Muitos deles portugueses, que não nos agrada mais, mas Alexandre, o Danilo, todos eles entraram por aqui. E isso acho que também nos deve deixar muito satisfeitos. Pedro, as duas posições que tu retocarias?
Eu sou se calhar também por estar a ficar velho, por ser já um jogador muito experiente, eu gosto de velhinhos. E acho que o Porto precisava de velhinhos. E eu precisava de três jogadores para o Porto. E os três já jogaram no Porto. Difíceis de buscar, um por causa da cláusula, por causa do valor da transferência, e os outros por causa dos salários, mas queria pouca coisa. Queria Ramos, Hulk e Quaresma.
Pensei que ias falar João Moutinho.
Já lá vou lá nos Arães, já não pode.
Pensei que quando falaste de experiência, ainda pensei no João Moutinho, que tu ias meter em João Moutinho.
Não, esse...
E o Jorge Costa.
Hulk, Quaresma
e o
Ramos.
Mas precisamos muito do número 10.
Depois de ouvir falar destes três números, eu acho que podemos parar um bocadinho por aqui e depois avançamos para a parte final da nossa conversa. Então.